Sejam bem-vindos e bem-vindas ao Acontece no Ensino, um podcast sobre educação feito de professores para professores. Eu sou o Guilherme Sumariva, professor de História no município de Esteio, no Rio Grande do Sul, mestrando em Ensino de História pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, e vou ser o seu anfitrião nesse podcast. Para me ajudar na condução deste programa está o Thiago Delaide, professor de Filosofia da Rede Municipal de Esteio, graduado em Filosofia pela IPA Metodista e com mestrado em Filosofia pela Unicinos. E ele também conta com 11 anos de experiência de sala de aula. Tudo bem, Thiago?
Tudo bem, Guilherme. Estamos aqui para fazer esse podcast, né, junto com os nossos convidados.
Vamos nessa, então. Eu vou apresentar eles agora, então. Na entrevista de hoje, a gente recebe o João Guilherme Kupka, professor da Rede Municipal de Esteio. Ele é pedagogo, graduado pela Unicinos, com especialização em orientação e supervisão. E com 10 anos de experiência profissional, atualmente ele é assessor de projetos, tecnologias e inovação na Secretaria Municipal de Esteio. E, além disso, nesse ano de 2020, ele vai coordenar a FEMUSSE, que é a Feira Municipal de Ciências e Ideias aqui do município de Esteio. Tudo bem, João?
Boa tarde, Guilherme. Boa tarde, Thiago. Prazer grande estar com vocês nessa tarde, podendo compartilhar um pouquinho das experiências e das coisas que a gente tem feito lá na coordenação de projetos, tecnologias e inovação. Trazer um pouquinho também daquilo que a gente pretende realizar ainda nesse ano.
Maravilha. E junto dele está a Cristiane Gomes, também professora da Rede Municipal de Esteio. A Cris é graduada em Letras pela Unicinos, com especialização em Língua, Literatura e Novas Mídias pela UBRA. Ela é professora de Língua Portuguesa há 15 anos e ela faz mestrado atualmente em Memória Social e Bens Culturais pela Universidade La Salle. E atualmente também é coordenadora de Projetos, Tecnologias e Inovação na Secretaria Municipal de Esteio. Tudo bem, Cris?
Boa tarde, Guilherme. Boa tarde, Thiago, João. É sempre um prazer a gente ter um espaço para falar sobre metodologia científica e sobre educação como um todo, né, Guilherme? Então, desde já, agradeço o teu convite.
Maravilha, eu que agradeço. E hoje, então, como eles já estão adiantando, a gente vai falar sobre ciência. Mas não só sobre a factualidade da ciência, como biologia, física, química, ou nas humanas, como história, geografia e etc. Mas a gente vai falar sobre metodologia científica. E, principalmente, como ensinar metodologia científica, principalmente no contexto do ensino fundamental. Tá? Eu quero começar com uma pergunta, então, eu vou lançar essa para o João, daí a gente vai intercalando. João, o que é metodologia científica, para a gente situar o nosso ouvinte?
Então, Guilherme, falando um pouquinho de metodologia científica ou de ensinar por pesquisa, com pesquisa, né? Essa relação que hoje em dia ela é tão próxima, mas às vezes tão dicotômica entre ensino e aprendizagem, a gente se encontra hoje num momento de tentar entender, né? O que é ensino, o que é aprendizagem, talvez mais do que nunca, porque cada vez mais a gente tem se dado conta que ensinar nem sempre significa aprender, né? Não significa que tu estar ensinando alguma coisa para um aluno, ele está aprendendo aquilo que tu espera. Num mundo tão incerto como é o de hoje, a gente precisa de novas metodologias e novos jeitos de fazer com que o aluno tenha contato com o mundo, enfim, e que ele consiga cada vez mais aprender a diagnosticar e resolver problemas que aparecem na sociedade, né? Com essa nova tendência, aí, não sei se tão nova, de que toda a informação está a serviço de todo mundo a todo momento, o trabalho da escola não é mais de passar essa informação como era antigamente. E a gente pode, então, situar a metodologia científica, o trabalho com pesquisa na escola, dentro das metodologias ativas. As metodologias que têm o centro no aluno, o centro na aprendizagem, e a metodologia científica, ela faz que o aluno possa estar buscando o conhecimento a partir das suas curiosidades, a partir de um método, que é um método científico, né? Mas basicamente explorando aquilo que ele tem como curiosidade. E o professor atuando como um mediador, que vai estar auxiliando ele, principalmente nesse aprendizado de como buscar as informações, como tratar essas informações e como fazer com que elas virem conhecimento na verdade.
Então eu vou fazer uma pergunta então para a Cris agora, nesse momento. Cris, na tua opinião, assim, qual é a relevância, né, hoje, no tempo que a gente vive, de usar o método científico na educação, em sala de aula. Poderia contextualizar um pouquinho para o professor e para o nosso ouvinte?
Na verdade, né, Thiago, quando a gente fala em método científico, a gente precisa ter em mente que instigar, estimular o aluno para que ele busque descobrir algo novo. Né? A gente sabe que hoje a gente tem muita informação na internet, né, em outras mídias, através dos próprios professores, né? Porém, o método científico, ele não é e não pode ser definido somente por informações, né? Então, trabalhar com metodologia científica em sala de aula é, antes de tudo, estimular o aluno para que ele descubra algo, né? Mesmo que o professor já saiba esse algo, é importante que ele consiga conduzir o aluno nesse caminho, né? Então, na verdade, trabalhar com metodologia científica nada mais é do que instigar o aluno para que ele descubra novos conhecimentos, construa os seus conhecimentos a partir dessas descobertas e socialize o que ele descobriu. Para isso, a gente tem, então, as feiras, né, e outros espaços que a gente pode estar socializando essas descobertas dos nossos alunos, né?
E, Cris, ainda dentro dessa lógica que você está colocando, eu queria perguntar para ti, na verdade, como é que a gente poderia fazer uma definição, pode ser, assim, mais simples para o nosso ouvinte entender, de que etapas compreende a metodologia científica e esse ensino da metodologia científica, porque do professor a professora que está nos ouvindo tem a consciência de que cada escola tem uma realidade, né? Então, como que uma escola ela pode começar, um professor, ele pode começar a integrar essas metodologias científicas, tendo essa definição, portanto, de qual é que etapas são essas, quer dizer, como é que a escola pode começar e etc.
Na verdade, Guilherme, a gente tem três grandes etapas, né, que acabam guiando o trabalho aí do professor e do aluno dentro da metodologia científica. A gente parte sempre de um planejamento, né, que a gente chama de plano... a gente parte, então, do plano de pesquisa, que nada mais é do que o planejamento em si, né, o que eu quero com essa pesquisa. Aí dentro entram os objetivos, a justificativa, a minha pergunta e problema, que é o meu eixo principal, tá, do trabalho com pesquisa, porque é a partir dessa necessidade que o aluno tem, e qualquer um de nós, de descobrir. Então, o que vai motivar, na verdade, todo esse trabalho com pesquisa é a curiosidade do aluno, né, o que, que de fato ele quer descobrir. Né? Porque a gente sabe que, às vezes, o aluno vem com as suas demandas, as suas curiosidades, né? Às vezes, ele quer pesquisar um assunto que a gente também não domina, e, às vezes, na nossa opinião, não tem uma relevância social muito grande para nós, mas para o aluno tem. Às vezes, ele quer pesquisar horóscopo, ele quer pesquisar Pokémon, cultura pop, e na verdade, assim, se ele realmente conseguir entender as etapas da metodologia científica e o principal, nesse momento de planejamento, tá, em que a gente vai elencar objetivos, justificativa, hipóteses, na verdade, tudo isso está linkado à problemática, ao meu problema de pesquisa. Então, eu consegui delimitar a minha temática, tá, importante também, e alinhar isso ao meu problema de pesquisa. Tá? Isso dentro do meu planejamento. Nem começamos a pesquisa ainda, estamos planejando com o nosso aluno, com a nossa turma. Aí então vem a fase da gente de fato pesquisar através de N possibilidades, né, de mídias e de outros caminhos que a gente tem aí para percorrer. E aí a gente vai escrevendo, anotando então tudo. Tem uma polêmica aí, né? Depois o Thiago vai poder falar um pouquinho em relação ao caderno de campo, que nada mais é, né, do que o rascunho da pesquisa em si. Então, todas as etapas da pesquisa, elas precisam estar registradas, né, num caderno de campo, ou mesmo que ele seja digital, há uma controvérsia aí, mas precisa ter este instrumento, esta ferramenta, em que o aluno possa desenvolver a sua pesquisa, que ele possa enxergar a sua pesquisa caminhando, sendo construída, sendo elaborada de fato. Tá? Feito isso, a gente vai, então, para análise do que foi pesquisado, tá? Que seria o nosso relatório de pesquisa. E aí, sim, a gente vai analisar gráficos, se a gente fez, a gente vai analisar entrevistas, né? As informações que a gente obteve. Tá? Tudo isso, então, vai entrar no nosso relatório de pesquisa. E não como uma etapa, né, mas como algo super importante também, vem a questão da socialização, porque eu não posso fazer pesquisa, Guilherme, sem ter a pretensão de divulgar, de socializar aquilo que eu descobri. Seria, inclusive, um enorme egoísmo, né, se fizesse isso. Né? Então, a pesquisa precisa ser socializada, né, mesmo que seja dentro da própria sala de aula. Então,
uma educação socialmente ativa, assim, né?
Perdão. Sim, exatamente.
Isso, é. O João queria fazer um complemento, aí depois o Thiago foi inquerido ali, né? Vai, João.
Isso, eu acho importante a gente também pontuar algumas coisas com relação ao professor, que a Cris começou falando do plano do professor, né?
Uhum.
E a gente tem algumas coisas quando a gente conversa um pouco sobre metodologia de pesquisa, que faz com que alguns professores eles tenham um pouco de receio, porque dentro das linhas de estudo, enfim, tem a linha mais voltada para o ensino, que fala que essas metodologias mais ativas, principalmente a metodologia de pesquisa, ela acaba criando o esmaecimento do professor, né? Ah, que o professor vai ficando de lado, que o professor daqui a pouco é uma pessoa, é uma pessoa que não é mais necessária, porque o professor é como um mediador, como se a palavra mediador fosse uma palavra que fosse menor do que o papel do professor, enfim, aquela coisa toda. O que é importante pontuar e colocar nesse momento é que o planejamento do professor diante de uma metodologia de pesquisa, ele precisa ser mais completo ainda e mais elaborado para tu poder trabalhar com metodologia de pesquisa do que com uma outra metodologia comum, seja a metodologia tradicional que a gente está falando, tá acostumado a ver, ou qualquer outra metodologia que se coloque aí, que não seja uma metodologia ativa. Porque além de buscar colocar o aluno, fazer com que ele instigar a curiosidade dele, o professor ele precisa separar materiais, pensar em recursos, elaborar estratégias para fazer com que o aluno consiga ter esse aporte de pesquisa, né? Uhum, porque é nesse sentido em que o professor vai trabalhar com pesquisa, ele vai ser o mediador, auxiliando no processo da pesquisa, porque tem uma parte mesmo em que tem um método a seguir, né? Mas tem uma questão muito forte, que é de instigar a curiosidade, separar materiais, fazer proposições e auxiliar o aluno para que ele chegue nos resultados dele, que é uma outra coisa muito difícil. É porque muitas vezes o professor ele propõe uma pesquisa e mesmo que ele não esteja propondo o assunto, ele, na cabeça dele, ele pensa que o aluno vai chegar em um lugar.
Sim, e muitas expectativa, vezes a pesquisa, claro.
Expectativa. Sempre em cima de um trabalho tu cria uma expectativa, né?
Uhum.
E muitas vezes o lugar onde o aluno chega dentro daquela pesquisa é um pouco diferente, né? Esses dias a gente foi fazer um trabalho com professores numa escola municipal de Esteio e eu separei assim assuntos aleatórios para fazer um trabalho com eles na ideia de uma metodologia mais ativa. E eu separei um material bem simples, que foi na época que saiu aquela pesquisa... aquela notícia da pesquisa que os negros eram maioria na universidade pública, alguma coisa nesse sentido. E, na verdade, era uma notícia distorcida, que era um recorte de um número de negros que entrava na universidade pública, que era maior nesse momento, enfim. E aí eu levei para os professores esse material para que eles pudessem fazer contato e fazer um pequeno trabalho mesmo. A gente estava fazendo uma formação. E, no fim, o assunto foi totalmente para o outro lado e eles... acabaram pesquisando sobre cotas. Claro que tem bastante a ver com o assunto, mas numa outra ideia do que eu tinha pensado, sabe?
Sim.
Então, assim, o professor tem que estar pronto para isso e o planejamento dele tem que estar muito bem alinhado para que ele também possa entender qual é o papel dele realmente neste processo. Talvez não seja mais aquele papel como antes do professor, que transmite a informação e que o aluno vai absorvendo, né? Porque a gente ainda tem aquela ideia, existe aquela ideia nas nossas escolas, que o professor ele precisa trazer todas as informações para o aluno. E isso acaba, muitas vezes, matando a curiosidade dele. Todo conhecimento ele é precedido de uma curiosidade. Tu só conhece e consegue entender de fato alguma coisa quando tu está curioso por aquilo. Uhum. E aí é aquela coisa, hoje nós vamos falar de plantas. E aí coloca lá no quadro todas as informações possíveis que tu conseguiu reunir sobre plantas. Acabou com a curiosidade do aluno. Se ele tinha alguma curiosidade de alguma coisa, acabou ali. E mesmo que ele venha ter uma pergunta que seja fora daquele assunto, o professor acaba não abrindo espaço porque foi aquilo ali que ele preparou. Então o planejamento ele é muito mais dinâmico, sim. Ele precisa ser muito mais elaborado. Mas ele é totalmente diferente daquele planejamento que se faz numa aula convencional.
Uhum. Então, dentro dessa lógica, eu vou deixar o Thiago falar ali que ele foi inquirido, mas depois eu vou ter uma pergunta, pode ser para a Cris e para o João, de repente a gente começa com a Cris depois, sobre avaliação, portanto, né? Como é que se avalia, então, os resultados de uma pesquisa e de um trabalho de pesquisa dos alunos, considerando, né, justamente essa nossa expectativa. Se a gente considera que é um trabalho que ele é, por natureza, incompleto, entre aspas, né, ou pelo menos em construção, como é que a gente cria as expectativas ou, pelo menos, elabora os objetivos, né, para a gente poder avaliar de fato. Mas o Thiago foi inquirido ali a responder uma pergunta, daí depois a gente fala sobre isso.
Então, assim, na verdade, a Cris comentou, né, a respeito dos passos da metodologia, né? Então, a gente, ela falou sobre o plano de pesquisa, depois o caderno de campo, que ela comentou que é um pouco polêmico, inclusive porque eu questionei, esses dias nós estávamos conversando, e eu questionei assim, até que ponto, né, o caderno de campo seria uma prática ideal para os nossos alunos hoje, por conta das diversos recursos tecnológicos que nós temos, né? E eu queria ouvir um pouquinho de ti, Cris, assim, qual é a importância, né, desse caderno de campo para os alunos, por que ele é tão importante, por que ele é exigido também em algumas feiras científicas, né? Talvez explicar um pouquinho melhor, assim, para quem não está habituado com a metodologia científica, né, quem está escutando a gente, porque não é todas as escolas, a gente sabe que não é todas as redes que, de fato, utilizam, né, essa metodologia em sala de aula. Inclusive, para alguns, pode até parecer um pouco, soar um pouco estranho, porque pode parecer que a gente está tentando transpor, né, um tipo de metodologia que é usado, né, no ensino superior na educação básica, né? Quais são as diferenças também, né, que há entre aplicar esse tipo de metodologia para um público mais jovem, né? Por exemplo, a gente sabe que há diferenças também na educação, tanto nas séries finais do ensino fundamental, quanto nas séries iniciais. A gente não aplica exatamente igual, mas a estrutura do método, os passos são os mesmos, né? Como a gente pode pensar essas diferenciações?
E eu já quero emendar daí a pergunta, por exemplo, em relação ao caderno de campo, que nem o Thiago comentou, que é, esse caderno de campo, ele pode ser usado como justamente através da avaliação, né? Para a gente ver como é que está sendo o andamento da pesquisa, essa avaliação qualitativa, né, do processo, e que outros tipos de materiais produzidos, outras fontes, a gente poderia dizer assim, a gente poderia usar na avaliação, portanto, dessa pesquisa.
Bom, em relação ao caderno de campo, né, ele também é chamado em alguns lugares de diário de bordo, porque justamente a ideia é que ele seja mesmo esse diário, que esteja sempre presente com o aluno, né, e que ele seja surrado mesmo, que ele tenha marcas, que ele passe de mão em mão, que ele tenha erros, sim, porque é com os erros que a gente aprende, né, então, e que consiga ser o espelho da pesquisa do aluno. Que o professor, principalmente, na verdade, o caderno de campo ele é muito mais para o professor orientador, porque ele realmente consegue enxergar o andamento, o desenvolvimento da pesquisa do seu aluno, do seu orientando, através do que ele coloca, né, do que o grupo coloca no caderno de campo. Então, é extremamente importante para que o aluno também consiga enxergar para onde ele está indo. Né? Porque, como o João falou, muitas vezes o aluno chega com uma ideia e a gente vai delimitando com ele a temática e vai indo e daqui a pouco ele foi para um outro caminho. E que bom que a gente tem essa possibilidade, que bom que o professor pode sim ser esse mediador, né, que o João trouxe também na fala dele, porque trabalhar com pesquisa é trabalhar com o aprendizado de fato do aluno, né? Um aprendizado em que o aluno é o protagonista, uhum, né? Desse processo todo. Então, o caderno de campo, ele vem para auxiliar, não é para ser um fardo a mais, né? Para auxiliar o professor na avaliação, mas também para que o aluno enxergue o seu desenvolvimento dentro da pesquisa. Né? Uhum. Então, assim, a controvérsia era se poderia ser, né, numa modalidade digital, né? E a gente, uhum, sabe que as grandes feiras exigem, né, que o caderno seja físico e seja manuscrito. Não impede, muitas vezes, que tenha colagens, né? Embora, se num primeiro momento, se evite, né, se tente evitar, mas não é um regramento, assim. O mais importante mesmo é que ele reflita a pesquisa do aluno. E tanto o professor, tá, quanto o avaliador que vai lá na feira, vai assistir o trabalho do aluno, vai folhear o caderno de campo, vai olhar, ele consiga ver, no caderno de campo refletida a pesquisa, as descobertas que o aluno fez ao longo do percurso dele dentro da pesquisa.
Seria, na verdade, avaliar o processo, né, de aprendizagem do aluno. Esse seria o grande trunfo do caderno de campo, né, avaliar, então, as etapas, o processo, como tu bem mencionou, Cris, essa importância da gente lidar também com o erro, né? Que eu acho que é uma coisa que a escola ainda, nessa perspectiva tradicional que o João tinha falado, tem muita dificuldade ainda de lidar com essa questão do erro, né? Quer dizer, o aluno erra, mas refaz, a gente vai lá e refaz o problema, refaz o objetivo, né? Se ele não está de acordo. Então, eu acho que esse é o grande ponto, né, do caderno de campo, né? Esse é o grande, a grande função ou mérito, né, do caderno de campo.
E essa questão do erro, Thiago, só para complementar, no caderno de campo, como principalmente nos anos finais a gente já exige que o caderno de campo seja todo escrito de caneta, tá? Justamente para que os erros apareçam, os erros são importantes, né? Se a gente começa a arrancar folha, né, a gente refaz de novo, o erro não aparece, e o erro precisa aparecer porque ele é parte do processo de pesquisa. É, então, é importante que ele apareça sim, que a gente não use errorex, né, e que a gente aprenda também e possa passar para os nossos alunos de que forma a gente pode corrigir na escrita. Né? Então, há mecanismos aí de linguagem que nos auxiliam contribuem, né, nesse processo da gente corrigir, mas não apagando o erro, né, mantendo o erro.
E isso acho que é muito legal, porque daí a gente tem a capacidade de avaliar o quanto aquele grupo, o quanto aquele aluno correu, e não necessariamente onde ele chegou, né? Que eu acho que são um tipo de coisa que às vezes a gente não valoriza muito, infelizmente. João, queria fazer um complemento?
Sim, eu acho que dois pontos bem importantes, talvez três aí, para colocar sobre... A gente está falando de caderno de campo e falando de avaliação, e aí o meu lado, professor de anos iniciais, não pode ficar calado. Já que eu estou com três colegas que são da área, né? Porque as professoras dos anos iniciais, nesse momento, devem estar dizendo: tá, mas como que eu faço isso com o meu aluno que é lá do primeiro ano e não sabe escrever? Enfim, a gente tem que entender que existem várias formas de registrar, e quando a criança não domina a escrita ainda, ela sim domina o desenho, ela pode fazer pequenos relatos conforme o que ela consegue escrever, pequenas palavras, né? Mas o importante é que o caderno de campo ele seja uma obra autoral do aluno. É difícil mensurar o quanto aquilo é de autoria do aluno se o caderno de campo estiver todo escrito pelo professor, por exemplo. E junto do caderno de campo, claro que não colado no caderno de campo, mas junto do caderno de campo, no momento da apresentação da pesquisa, a gente pode ter fotos, pode ter vídeos, pode sim ter algum outro relato da turma quanto coletivo, que o professor escreva, mas o caderno de campo ele precisa ser do aluno que está fazendo a pesquisa. Uhum. E esse já é o segundo ponto que eu gostaria de entrar, que a gente fala assim da avaliação, né? Como que avalia? Primeiro de tudo, a avaliação dentro do processo de pesquisa, ela tem que se dar na observação daquilo que vem acontecendo. O professor mediador de pesquisa, que está trabalhando com aqueles grupos de trabalho, de pesquisa ali, ele precisa estar muito atento, entendendo que competências o seu aluno está desenvolvendo naquele momento, né? Porque outra coisa que rompe um pouco na metodologia de pesquisa é que os alunos não vão fazer todos a mesma coisa ao mesmo tempo.
Uhum.
E o professor tem que estar atento e vendo o que cada aluno está fazendo para poder ir avaliando. Afora isso, ele tem muitos mecanismos para poder avaliar. Ele pode estar atento ao relatório de pesquisa, ele pode estar atento ao caderno de campo, né? Ele pode estar propondo atividades que vão mensurando o quanto o aluno ele está aprendendo sobre aquele assunto, mas o importante é que a gente entenda que todo o conteúdo, toda a avaliação deriva daquele assunto. E aí a gente, eu sei que mais pra frente a gente vai conversar sobre isso, que é um pouco de como que a minha aula pode virar pesquisa, né? Uhum. Como que a aula pode ser um grande momento de pesquisa? E é claro que isso não é uma coisa que a gente consegue fazer do dia para noite, romper com um paradigma e trabalhar com outro, mas eu acho que aos poucos a gente tem que começar a pensar numa ideia de transformar a nossa aula em pesquisa.
Bom, eu faço a pergunta, não sei se para o João ou para a Cris, qual dos dois se sentir mais à vontade de responder, depois podem complementar também, né? Eu pergunto assim, que eu acho que é uma grande dúvida, que tem muitos professores em casa com, que é: qual é a diferença que há entre o projeto de pesquisa científica e um projeto pedagógico ou didático? Né? E se é possível a escola também se organizar, os professores se organizarem também para fazer uma interface entre essas duas abordagens?
Essa pergunta é muito boa, Thiago, porque a gente, quando vai principalmente trabalhar com formação com professores, isso vem à tona, né? Ah, mas então o meu projeto pedagógico, aí o professor quer levar o seu projeto pedagógico da turma para a feira da escola, para, né, para outras feiras externas, né? Então, o que acontece? O projeto pedagógico, ele parte do planejamento do professor, né? Uhum. E trabalhar como mediador, né, que é o que a pesquisa científica nos proporciona, a metodologia científica, sendo que o professor é mediador nesse processo e não o planejamento não é dele, né? Uhum. Mas ele precisa entender o seu papel nesse momento e dar essa voz, esse protagonismo tão importante para o aluno, né? Mesmo lá nos anos iniciais e até na educação infantil, né? Esse é o grande lance, assim, né? O projeto pedagógico, ele é fantástico, ele é maravilhoso, ele tem, nossa, inúmeras, uma relevância gigantesca dentro da educação, desenvolve também algumas habilidades e competências necessárias para o aprendizado, para o desenvolvimento do aluno, mas o que a gente está falando aqui é a questão da metodologia científica, em que o aluno se torna protagonista nesse processo, né? Aí é um pouco diferente. É, aí o planejamento é do aluno, e cabe ao professor fazer o quê, então? Né? Conduzir o aluno, então, nesse processo todo, né? Ser esse mediador que o João já havia falado antes. Essa é a grande diferença, sim. Pode o meu projeto pedagógico virar, se transformar num projeto de pesquisa? Pode, perfeitamente. Eu já fiz isso várias vezes. Lancei ideias para a turma, né? Eu trabalho com língua portuguesa e literatura. Toda a turma fez o projeto que a professora planejou, né, o projeto da turma, porém, daquele projeto saíram temáticas que aí sim viraram projetos de pesquisa com alunos sendo protagonistas nesse processo.
E é possível acontecer o contrário também, né, de um projeto de pesquisa científica também posteriormente virar um projeto pedagógico, como, por exemplo, de repente os alunos estão fazendo uma pesquisa científica sobre um assunto, uma temática que partiu do interesse da turma, e de repente, depois da feira científica da escola, daqui a pouco os alunos decidem, sei lá, a partir daquilo ali, fazer um vídeo, fazer um teatro, ou produzir um outro tipo de projeto, talvez até social, quem sabe, atuar na comunidade. Isso seria possível?
Com certeza, Thiago. Com certeza, e aí é mais fantástico ainda, porque aí o protagonismo do aluno se torna maior ainda, né? Porque ele está trazendo elementos para trabalhar em sala de aula. E o professor que consegue entender isso, ele é maravilhoso, né? Que consegue dar voz a esse aluno e consegue puxar, né, filtrar aquele o que temáticas eu na minha aula consigo abordar a partir daquele trabalho que surgiu lá de um grupo, lá de um aluno, muitas vezes.
E eu acho que uma questão importante também, voltando um pouquinho à questão do projeto pedagógico, é que a gente entende que muitas vezes nós temos currículos, nós temos, né, agora uma base para dar conta, enfim, e às vezes tem coisas que a gente precisa, do fim ao cabo, trabalhar. Isso é escola real, né? E aí que entra essa parte de um projeto pedagógico se transformar num projeto de pesquisa. Eu nunca me esqueço, por exemplo, uma vez eu tinha um quinto ano e eu estava trabalhando com eles as Crônicas de Nárnia lá, a gente fazia uma leitura de leite daquele livro, e lá no meio do livro das Crônicas de Nárnia tem um mapa de Nárnia. E a partir daí um aluno me disse assim: professor, isso aqui parece com o mapa aquele do Rio Grande do Sul que a gente trabalhou. E aquilo se transformou numa pesquisa. E a partir dali a gente conseguiu entender relevo do Rio Grande do Sul, que é um assunto que para aluno de quinto ano não é tão fácil assim, que está ali no currículo, que não é tão fácil, mas a partir dali a gente conseguiu fazer isso. Isso é só um exemplo muito pequeno daquilo que pode acontecer e do que pode virar um projeto de pesquisa, né? E os projetos de pesquisa, eles são muito variados e eles nascem a partir de coisas muito, muito básicas, assim, né? Digo isso porque, por exemplo, na educação infantil, como é que eu posso fazer um projeto de pesquisa? Né? Daqui a pouco a observação de um animalzinho caminhando, a maneira como a chuva cai, enfim, são N possibilidades que o professor tem que estar atento. E por isso que é tão importante o professor ele ter um olhar atento para os seus alunos, para saber o que realmente ele está naquele momento, o que está na zona de interesse dele. Porque a nossa aula muitas vezes pode ser a aula mais legal possível, ela pode ter uma série, uma infinidade de recursos, eu posso ter pensado uma infinidade de dinâmicas, e o aluno não está interessado naquilo. Acho muito importante o que a Cris fala de protagonismo do aluno, porque sim, é o aluno trazendo as coisas que ele precisa para poder, para que ele precisa, que são latentes para ele naquele momento, para ele poder resolver realmente problemas que estão ali. E muito mais do que resolver, a professora Eliane Schlemmer da Unicinos, ela fala sobre inventar problemas, né? Que a gente fala em resolver problemas, mas o aluno hoje também, a criança, ela precisa também aprender, no bom sentido, né, a inventar problemas, a propor coisas que ela enxerga que daqui a pouco são coisas muito, muito latentes. Né? Por exemplo, a gente teve na última FEMUS os alunos com o projeto aquele, um projeto que surgiu sobre persuasão no mercado, enfim, falava sobre persuasão do vendedor, o título do projeto era o vendedor te persuadiu e você nem viu, né? Esse não é um problema que está latente para nós. Ele não é um problema de todos os dias. Não é alguma coisa que, se a gente for sentar numa roda de conversa, a gente vai dizer que é um problema enorme que a sociedade tem hoje. Mas foi um problema que os alunos enxergaram e a gente pode dizer que ele inventou um problema. E ele foi atrás daquilo para poder resolver. E não por nada que ele, né, o resultado que ele obteve, os alunos foram para Recife, participaram de uma feira no Recife, e dessa feira do Recife se classificaram para uma feira em Dubai neste ano. Então, acho que essa questão de resolver, inventar, enfim, agir na sua realidade para que ele consiga ser o ator desse processo, para que ele consiga ser muito mais do que uma pessoa que está recebendo informações, ele está criando informações, ele está trabalhando com essas informações, ele é o protagonista.
Isso, eu achei muito legal queria só colocar um complementozinho, daí a gente vai falar sobre essa questão da FEMUS, daqui de Esteio, etc. Daí eu passo a pergunta para o João. Só um complemento daquilo que a Cris falou, que é muito interessante como essa coisa de quando vem dos alunos, né, a gente às vezes tem uma dificuldade de ouvir o que eles têm a dizer. Tem experiências que mexem até com a estrutura da escola, às vezes, assim. Claro que às vezes não consegue ter muito alcance, mas mexe com questões muito íntimas da escola. As meninas ali da escola onde eu trabalho, que foram para a FEMUS do ano passado, a gente vai falar para o nosso ouvinte o que é a FEMUS, explicar direitinho, elas estavam falando sobre depressão na escola, que era um problema praticamente invisível na escola, e aí elas visibilizaram através de uma curiosidade dela, e a gente se obrigou, literalmente, foi colocado contra a parede os professores, as professoras, a direção, etc., a ter mais ações nesse sentido, né? Evidente que a gente pode avaliar depois o quão efetivo foram as ações ou não, mas de qualquer forma isso mexeu com as estruturas, né? Então, dentro dessa lógica da socialização desses resultados, de mostrar a eles, etc., João, explica para nós então o que é a FEMUS e como é que ela se organiza, quais são os objetivos dela, etc.
Não, só retornando um pouquinho, falando um pouquinho sobre essa questão do olhar atento do professor para o que o aluno traz, né? Acho que a gente tem que estar atento nos mínimos detalhes e naquilo que o aluno ele tem para nos dizer e ele tem para nos mostrar. Certa vez, uma das primeiras turmas de quinto ano que eu tive na minha carreira, fazia muita assembleia com os alunos, pelo menos uma vez por semana nós tínhamos assembleia. E nessa assembleia a gente discutia o que foi bom na semana, o que não foi bom, como, inclusive como estava a aprendizagem deles, se eles estavam aprendendo ou não. E eu nunca me esqueço da vez que uma aluna na assembleia olhou e disse: professor, sabe essas aulas de matemática que o senhor está dando? Eu digo: sim, sei. O senhor acha que a gente aprende alguma coisa desse jeito? O senhor acha que a gente consegue, que a gente está entendendo, que isso está sendo bom? E aquela pergunta me pegou um pouco de surpresa. Mas ela me fez entender que precisava naquele momento de um outro jeito de ensinar, né? Então, acho que é nesse sentido que a gente fala na questão do olhar atento, de dar oportunidade para que os alunos falem, e no momento em que eles falam, eles vão te surpreender, porque a gente não foi preparado para ouvir o aluno, não foi preparado para entender o que ele diz. E ela foi muito franca naquele momento, mas muito respeitosa, de dizer: olha, não é desse jeito que a gente está aprendendo. E aí eu fui perguntar, devolver para a turma: vocês concordam com isso? E eles disseram: sim, a gente não está aprendendo desse jeito. Então acho que o professor ele tem que estar atento E claro, talvez tenha fugido um pouquinho da ideia da pesquisa, mas tem tudo a ver com pesquisa quando a gente fala do olhar atento do professor.
Não, mas fala da importância do aluno no processo de aprendizagem. Eu acho que tem Exatamente. A ver, sim. E aí, de repente, João, tu consegue emendar para nós, então? Tu consegue explicar para a galera aí o que é a FEMUSSE? O que isso tem a ver com todo esse papo que a gente está falando?
Isso. Então, a FEMUSSE é a Feira Municipal de Ciências e Ideias de Esteio, né? Do qual eu estou tendo o presente esse ano de ser o coordenador, recebendo a batuta da Cris, que nos últimos 2 anos foi quem coordenou a feira e talvez... É a pessoa no nosso município que mais tem propriedade para falar sobre isso tudo, porque a FEMUSSE, como a gente entende hoje, está formatada desse jeito por causa dela. Mas ela é a feira onde se reúne todos os trabalhos de pesquisa realizados no município. A gente está indo para o nosso 29º ano de FEMUSSE. A gente pode dizer que é uma feira muito consolidada já na nossa região. Talvez uma das maiores feiras, uma das feiras que mais consiga agregar e trazer trabalhos, enfim. Esse ano a gente vai ter, no mínimo, 120 trabalhos na FEMUSSE. A gente espera, né, bater um recorde de participações. Novidades aí vindo, a gente pretende ter a primeira Olimpíada de Robótica das Escolas Municipais de Esteio acontecendo junto à FEMUSSE. Enfim, ele é um grande evento, uma grande celebração do conhecimento, em que as escolas de Esteio, e aí não só as escolas municipais, mas escolas estaduais, escolas particulares, escolas de educação infantil, enfim, a gente encontra expositores na FEMUSSE desde ano passado. Nós tínhamos um maternal expondo e nós tínhamos os alunos do ensino médio expondo. Então, assim, eu posso definir a FEMUSSE como a grande festa do conhecimento de Esteio. Talvez, não sei se isso é um pouco romântico falar, mas é esse que a gente tem para celebrar o que acontece de conhecimento. Né? A partir da FEMUSSE, então, ela se organiza dessa maneira e ela vai receber os trabalhos que passam pelas feiras científicas das escolas. Então, acontece, né, as escolas elas fazem as suas feiras científicas. A FEMUSSE ela tem algumas categorias, né? Categoria primeiro ao terceiro, categoria... quarto ao sexto, sétimo a nono, categoria educação infantil, né, e ensino médio, enfim. Ela tem algumas categorias e aí, dentro disso, os alunos se classificam nas escolas e aí vão apresentar os seus trabalhos na FEMUSSE.
Só para complementar, então, a fala do João, né, uma preocupação que a gente tinha, quando eu tinha, particularmente, quando assumi a coordenação da FEMUSSE em 2018, era justamente em valorizar o professor. Porque a gente fala tanto do protagonismo do aluno, mas sem o professor para fazer essa mediação, né, para conduzir o aluno no desenvolver, né, desse processo de pesquisa, sozinho fica mais difícil esse caminho para ele. Né? Uhum. Então, uma das ideias, uma das novidades da FEMUSSE de 2018 que a gente vem trazendo ao longo dos últimos anos é justamente o professor destaque. É, que é um espaço de socialização de práticas voltadas à pesquisa em que os professores podem apresentar suas práticas, né, referentes à pesquisa, como acontece isso na sua escola, né, e no sentido de valorizar, né, a socialização em si já é uma valorização, né, então precisamos sim olhar para esse professor que faz o diferente, né, e trabalhar com pesquisa é fazer o diferente. E aí criamos, então, a premiação do professor destaque, que o ano passado, então, inclusive, dentre outras premiações físicas, né, que também nós temos várias parcerias aí, que nos auxiliam, principalmente na questão da premiação, né, da feira, a gente pôde, então, agraciar a nossa professora destaque da FEMUSSE, né, com a ida para a Finlândia, né, a missão de estudos da Finlândia, que aconteceu em janeiro desse ano. Ah, então, estamos olhando para os alunos protagonistas, mas sem deixar de dar o apoio necessário ao nosso professor, né, para que ele desenvolva essa pesquisa lá com o aluno na sala de aula dele.
Cris, tu poderia nos dar exemplos de alguns trabalhos que tenham sido apresentados, assim, que tenham se destacado nessas últimas feiras, até especialmente para quem, de repente, está nos escutando que não é, né, da rede municipal de Esteio, que não conhece, para ter uma ideia, assim, de que tipos de trabalhos têm sido apresentados, que tipo de trabalhos têm recebido premiações, para a gente ter uma ideia?
Sim, na verdade, contando a feira de 2018 e 2019, que eu tive à frente, Thiago, a gente teve mais de 70% dos projetos inscritos nas áreas de ciências humanas e sociais e linguagens. Né? Então, assim, é um número que chama bastante atenção. Né? Então, consequentemente, os trabalhos que acabam sendo premiados acabam sendo mais dessas áreas, né, principalmente das ciências humanas. Né? Não em detrimento das ciências exatas, das tecnológicas, das ciências da natureza, muito pelo contrário, né? Mas eu acho que durante muito tempo a gente sofreu, e quando eu falo a gente, eu quero dizer a gente que trabalha com as ciências humanas e sociais e as linguagens, e a gente sofreu esse estigma, né? De que feira de ciências é só professor de ciências. Né? Então a gente acabava ficando sem muita alternativa. E quando a gente consegue, enquanto professor, entender que todos trabalhamos com ciências, né? Ciências diferentes, áreas diferentes, né? De conhecimento, e a gente consegue transpor isso para o aluno, né? Tudo fica mais claro e a gente consegue, inclusive, aproveitar os nossos, trabalhar os nossos conteúdos de sala de aula dentro da proposta de pesquisa científica. Né? Quando a gente também se enxerga enquanto cientista, sim, somos cientistas. Né? Fizemos uma graduação numa área da ciência específica.
E aí o João queria fazer um complemento, daí eu já engancho no teu complemento, João, te perguntando então, qual é a relação depois com a FEMUS e com essas outras feiras que existem, tem a feira estadual, nacional, tu citou sobre Dubai, por exemplo, coisas, né, que às vezes para quem está trabalhando no ensino público, no ensino fundamental também, acho que são coisas que estão muito longe da nossa realidade, né, mas eu acho que seria interessante tu fazer um comentário sobre isso também depois do teu complemento.
Eu só ia reforçar mesmo a questão das ciências humanas dentro da FEMUS, né? Porque, como a Cris já disse, a gente passou... A gente tem essa ideia de que feira de ciências, ela é uma feira para a gente tá mostrando experimentos científicos, né? Da área das ciências físicas, das ciências biológicas, né? E é bem diferente disso que a gente tá vendo, né? Das afiliações, né? E aí, se eu esquecer de alguma coisa, a Cris pode me ajudar. Claro que esse ano, com toda essa questão dessa pandemia, a gente ainda não sabe o que a gente vai conseguir filiar, mas o ano passado foi um ano muito positivo na questão de afiliações, porque a gente conseguiu filiar para a Mostratec Júnior, por exemplo, né? A gente teve 6 trabalhos na Mostratec Júnior, além da premiação da filiação da Mostratec do ensino médio, né? A gente, pela primeira vez, mandou um grupo de alunos, um trabalho de esteio para fora do Brasil, a gente teve uma aluna indo para o Paraguai para apresentar sua pesquisa sobre a questão do sagrado feminino e do lugar da mulher na contemporaneidade, um tema das ciências humanas, né? A gente teve 3 trabalhos também colocados numa feira em Recife, na Fenecite, está espalhando e consegue espraiar a FEMUS cada vez mais e as pessoas conseguem conhecer o nosso trabalho, o trabalho que se faz aqui na rede. Os alunos que foram para Recife foram 3 trabalhos. 2 desses trabalhos foram premiados lá para Dubai, na Expo 1007, né, internacional, que vai ocorrer em novembro, se tudo der certo, né, com toda essa instabilidade que a gente vive, dos alunos de esteio estarem representando o Brasil em Dubai. Além disso, o grupo que esteve no Paraguai o ano passado, representando esteio, ele também foi premiado lá e vai apresentar seu trabalho, se tudo correr bem, numa feira no Ceará esse ano. Além desses 2 trabalhos, a gente já tem uma filiação de mais tempo, que é a FEBRASE em São Paulo, né, em que a gente premiou um grupo de alunas com um trabalho sobre a violência contra a mulher, que também foi premiado, foi credenciado para a FEBRASE, mas enfim, com toda essa pandemia, a FEBRASE ela vai ocorrer de maneira online, né? Então elas vão ter a oportunidade de apresentar seu trabalho daqui de Esteio mesmo na FEBRASE, mas ela não ocorreu fisicamente, né? Ela deveria ter ocorrido agora em março, mas ela não ocorreu fisicamente. Então são esses as filiações que a gente conseguiu no ano passado, né? E aí vamos ver o que a gente consegue para esse ano, diante de todo o cenário que a gente tem.
Eu queria perguntar para vocês, de repente começar com a Cris, porque vocês estão falando, digamos assim, da ponta do processo educacional pela pesquisa, né? Quer dizer, é lá mais ou menos o fim do processo, que é, digamos, a amostra de resultados, a socialização dos resultados, etc. Mas como é que está na outra ponta? Quer dizer, lá no início, lá na escola, eu imagino que isso seja uma coisa desregular, né? No sentido de algumas escolas devem abraçar mais, outras menos, outros têm mais facilidade, outros mais dificuldades, etc. Então eu queria perguntar para vocês no sentido de, existe uma regra fixa dessas escolas se organizarem para a FEMUSSE, para essa pesquisa, ou eles têm uma liberdade, isso é rígido, e como é que está sendo, do ponto de vista de vocês, os resultados, né? Porque eu não conheço, eu conheço há poucos anos a FEMUSSE, e eu não tenho certeza se são várias as escolas, por exemplo, que estão levando premiação. Isso provavelmente, né, provavelmente é justamente o resultado de como cada escola está conseguindo, né, se vincular com isso, o que não é um demérito para a escola, porque dependendo da outra metodologia, ela pode estar indo melhor, né, em resultados nesse sentido, mas do ponto de vista da educação pela pesquisa e com pesquisa. Como é que está sendo isso lá na ponta na escola?
A gente tem na rede municipal de Esteio caminhadas diferentes, né, Guilherme? Uhum. A gente tem escolas que estão em momentos diferentes, né? Talvez não melhor, não pior, né? Mas em momentos diferentes, distintos, né? Então, umas já têm uma caminhada grande, né? Já, inclusive, participaram, sendo premiadas. A gente teve uma sequência, né? Algumas escolas sempre parece que eram as mesmas que eram premiadas. E uhum. Hoje a gente já tem uma alternância bem grande, né? Até uhum. pela quantidade de premiação que a gente consegue dá hoje, né, desde 2018 para cá, faz com que mais escolas sejam premiadas, né, e a gente consiga valorizar ainda mais o trabalho do aluno e do professor. Né. O que, que acontece na nossa rede, Guilherme, que é bem interessante também de falar para o pessoal, que nós, do setor de projetos, tecnologias e inovação da Secretaria de Educação, estamos sempre à disposição para trabalhar diretamente com os professores, tá, e com os alunos também. Então, a gente teve uma experiência muito bacana o ano passado, de uma escola que nos convidou para trabalhar com todas as pontas. Conseguimos também conversar com todos os alunos dos anos finais, foram mais de 700 alunos dessa escola, e em que a gente conseguiu, e aí o nosso intuito, trabalhando, conversando com os alunos, não é o mesmo que com o professor. A gente precisa subsidiar o professor para que ele consiga entender o processo de pesquisa, se sinta seguro, maduro o suficiente para daí sim trabalhar com seu aluno. Com os alunos é diferente. O que, que a gente precisa fazer? Apertar o botãozinho do start. Dizer, pessoal, Dubai é possível, São uhum. Paulo é possível, Paraguai é possível. A gente uhum. pode chegar onde a gente quiser, através da pesquisa, através da educação. Né? Esse foi o nosso grande trunfo. Assim. E, para nossa surpresa, foi a escola mais premiada, né, na FEMUSSE. Então, realmente, surtiu um resultado muito positivo. E como é uma escola muito grande, Guilherme, o que, que aconteceu? A escola não tinha condições de todos os alunos apresentarem os seus trabalhos. Então, a escola fez uma pré-seleção, né, que eles acabaram chamando de banca. Um momento, mas, na verdade, a modalidade é semelhante ao de um seminário. Então, a escola oportunizou durante 2 dias seguidos, se não me engano, e nós fechamos o nosso setor, fomos para a escola também para dar esse apoio, né, para ajudar na avaliação, e para poder dar aquele feedback importante para os alunos, porque é alguém de fora que está indo, que está dando esse olhar diferenciado. Né? Não é mais o professor, não é só o diretor, né? Não é o meu colega. É, né? Alguém de fora que está olhando para o meu trabalho e está me dando dicas importantes. Né? Então, esse foi o nosso grande trunfo, assim, e a gente viu o quanto deu certo, né, esse resultado, porque a gente viu lá na ponta, né, a quantidade de trabalhos premiados dessa escola.
Sim,
né? Então a gente conseguiu enxergar o processo todo, né? Porque a gente acompanhou esse processo enquanto Secretaria de Educação, enquanto parceria mesmo, e a gente conseguiu ver isso revertido lá na ponta, né? Foi bastante gratificante, assim.
E eu acho que o resultado ele só aparece diante de um trabalho bem feito, né? E não quer dizer que porque um aluno premiou, dois alunos, dois, três grupos premiaram, que aqueles alunos que não premiaram, eles não aprenderam tanto quanto. E aí, quando a Cris falou da questão do grande seminário, nesse grande seminário a gente conseguiu visualizar o quanto de aprendizado aqueles alunos tinham construído sobre aqueles assuntos. Porque quando o processo de pesquisa ele é bem conduzido, ele é um processo que ele tem comprometimento de todas as partes, ele gera bastante conhecimento mesmo, né? O resultado, que está lá na feira, estar, né, classificado para um outro espaço, enfim, ele é muito legal, muito importante. Mas o grande resultado é a aprendizagem que se constrói. Então, acho que é bem, bem importante a gente também colocar isso, porque a feira, ela é, como tu mesmo disse anteriormente, Guilherme, ela é lá o final do processo, ou o meio do processo, Eu prefiro Sim. dizer que ela é um momento de divulgação daquilo que está sendo feito. Né?
Sim.
Mas o grande final de processo talvez seja a aprendizagem que o aluno realiza. Né? Então, acho que essa escola em que a gente trabalhou o ano passado, que foi essa escola mais especificamente que a gente trabalhou, demonstrou um resultado de aprendizagem, e não foi porque nós trabalhamos, foi porque houve um comprometimento de todas as partes para que aquilo acontecesse. Então, assim, nós estarmos lá foi só mais uma partezinha do processo que culminou num trabalho muito bem feito, né? Em relação a isso, a Cris falou que o nosso setor está sempre pronto, né? E é claro que às vezes a gente não consegue acessar todas as escolas, porque realmente, talvez, muitas vezes nós somos poucos e a demanda é grande, por isso que esse ano nós estamos, então, produzindo materiais para que a gente consiga subsidiar de maneira não presencial, mas assim, ter alguns subsídios para que as escolas que estão, talvez, um tempo mais de entender o processo, de aprender a fazer pesquisa, possam ter esse guia.
Eu ia perguntar uma coisa nesse sentido, mas do ponto de vista de avaliação de resultados, do ponto de vista da própria Secretaria de Educação, tá? No sentido de que, quando a gente fala em política pública, principalmente em educação, enfim, nessas renovações teóricas e metodológicas, resultado de educação é sempre uma coisa muito difícil da gente ver, principalmente no curto prazo, né? Mas, do ponto de vista da Secretaria, vocês conseguem dizer, assim, se existem alguns resultados mais práticos, mais visíveis, ou pelo menos fazendo comparações, evidente, vocês não precisam dar nomes das escolas, das instituições, mas dá para assumir, por exemplo, que aquelas escolas que trabalham mais com metodologias ativas, com metodologias de pesquisa, têm melhores resultados, seja eles de dados internos, como, por exemplo, índice de avaliação, de aprovação, frequência, sei lá, quais são os outros índices que são possíveis de ser usados, e de avaliação externa, quer dizer, essas escolas que lidam melhor com metodologias ativas, com a educação pela pesquisa, elas têm mostrado um resultado melhor do ponto de vista desse levantamento de dados?
Eu acho que, como tu disse, né, mensurar isso num curto prazo ele é difícil. Mas tu pensar que tu consegue entender e ver que os alunos, eles sim conseguem desenvolver de uma melhor maneira, conseguem estar mais prontos para aquilo que vem, né? A gente sabe que muitas vezes a nota ela não é uma. Ela não está expressando aquilo que o aluno aprendeu de verdade.
Sim, né? Sim.
Talvez aquele momento em que o aluno está apresentando, que ele está falando da sua pesquisa, que ele está mostrando, seja um momento muito mais rico de aprendizagem do que a avaliação que ele tem feito, né? Mas a gente enxerga sim um crescimento desses alunos que apresentam, né? Numa das escolas que foi para o Recife, a gente teve um retorno muito positivo das alunas que foram para lá. E que, segundo relatos da própria escola, não eram as alunas mais comprometidas do mundo antes da pesquisa, e com o processo de pesquisa, elas passaram a ter um comprometimento maior com as aulas, enfim, com aquilo que estava sendo trabalhado, e conseguiram colher realmente melhores resultados avaliativos.
Sim, claro, eu não digo que esse é o fim último da coisa, mas a minha pergunta, sim, é no sentido... Eu também tenho essa impressão quando os alunos ou as escolas, eles são... É fomentada essa ideia da educação pela pesquisa, mas eu digo assim, até de um ponto de vista, sei lá, estatístico, ou, enfim, alguma forma de comparação possível, não no sentido de melhor ou pior, mas no sentido de os objetivos foram alcançados, etc. Cristo, de repente tem essa informação?
Na verdade, Guilherme, como a gente está, né, eu estou indo para o meu terceiro ano de Secretaria de Educação, resultados como o IDEB, eles demoram muito para vir, né, e a gente sabe que o último resultado, na verdade, nem veio, né, a gente está esperando até hoje que isso aconteça, e a gente não teve retorno do MEC, né. Então, e como o João falou, seria até desumano a gente equiparar IDEB com pesquisa, né? Embora a gente saiba que na prática, sim, o aluno pesquisador, ele tem um compromisso consigo mesmo, né? Com o seu próprio aprendizado, né? Isso a gente sabe, e é o aluno que vai, sim, dar o resultado, que vai, né, compreender melhor as questões de lógica, por exemplo, de raciocínio lógico, as questões de linguagem, que estão presentes na Prova Brasil, que é o que mede o IDEB. E resultados mais internos do município de Esteio, a gente também precisa de um outro comparativo, né? Porque é tudo muito recente. A gente, enquanto assessor, enquanto coordenação da Secretaria de Educação, a gente também ainda está trabalhando com esses dados, né, para depois cruzá-los com a questão da pesquisa, mas acho extremamente importante isso que tu traz.
É, porque às vezes a gente fica assim meio que de mãos vazias, né? Eu acho que é importante, querendo ou não, a gente tentar coletar esses resultados, essas práticas que a gente tem, tentar, além de fazer essa divulgação, que é um dos grandes objetivos desse podcast, a gente também conseguir demonstrar isso, né, até mais cientificamente possível, né?
Vou mandar uma pergunta aqui, então, que é o seguinte, já um pouco nessa linha de raciocínio que o Guilherme já havia colocado, né? Porque eu acho que uma das coisas que justifica a gente trabalhar com pesquisa é justamente desenvolver certas competências, certas habilidades, hoje está muito em voga essa terminologia, que são competências e habilidades importantes para que os estudantes possam, né, dar conta, né, de uma sociedade que está sempre em movimento, onde o conhecimento está sempre sendo renovado, né? A informação, a gente vive uma sociedade onde a informação está disseminada, mas isso não quer dizer que a gente necessariamente compreenda melhor. Então, quer dizer, todas as coisas que nós conseguimos atingir com essa metodologia de pesquisa, com educar pela pesquisa, parece ser algo que supre uma necessidade contemporânea, vamos dizer assim, né? Mas aí eu pergunto também já, assim, talvez para ir já encaminhando, né, para o nosso final do podcast, quais são as ideias, assim, quais são as iniciativas que, né, a Secretaria de Educação, a Rede Municipal de TI como um todo, tem pensado, né, onde nós pretendemos chegar, quais são os outros passos, né? Não sei se talvez o João possa falar também depois, sobre a gente, em Esteio, tem investido muito nessa parte de inovação e tecnologia, né? Tem adquirido Chromebooks também para as escolas, tem investido em salas de inovação. Qual é a relação que isso tem, talvez, com essa prática da pesquisa e com as feiras, enfim, com tudo isso que a gente já falou agora, com essa prática das metodologias ativas, onde é que nós estamos tentando chegar ou que passo nós estamos tentando dar?
Então, acho que conversando um pouquinho sobre as inovações que a gente tem proposto, né, e como que isso pode auxiliar no processo de pesquisa. A partir do momento em que a coordenação de projetos, tecnologias e inovação foi constituída na Secretaria de Educação, todo esse processo que a gente vem fazendo, ele é muito novo, porque essa coordenação ela se constitui a partir do ano de 2019. A gente recebe a tarefa de, nessa ideia de ruptura de alguns paradigmas, de reelaborar os espaços de tecnologia da nossa rede, né? Então a gente passa a ter a ideia das salas de inovação em detrimento da ideia dos laboratórios de informática que a gente tinha antes, que são espaços muito mais do que espaços para que os alunos trabalhem nas máquinas e tenham contato com aquela tecnologia, são espaços de compartilhamento de ideias e de conhecimentos. Então, nós remodelamos totalmente o espaço de maneira que ele contribuísse para um espaço de metodologias mais ativas, em que os alunos podem estar fazendo mais de uma coisa ao mesmo tempo, a gente pode ter trabalhos em grupos, a gente pode ter momentos que o aluno não está usando as tecnologias, mas ele está utilizando aquele espaço de uma outra maneira. Junto a isso, o município de Esteio fez a aquisição de Chromebooks, que são pequenos computadores, né, plataforma Google, que vão fazer com que as pesquisas sejam mais rápidas e que dê uma mobilidade maior para os alunos. Eles podem estar no pátio pesquisando, eles podem estar na sala de aula pesquisando, eles não precisam estar restritos àquele espaço. Também iniciamos um programa de robótica no nosso município no ano passado, que contou com compra de kits para as escolas, com formações, e agora, neste ano, a gente está ampliando. A gente vai ter robótica no município de Esteio para todas as escolas da rede, inclusive as de educação infantil. A gente está comprando um programa de robótica para a educação infantil também. E a gente tem também a ideia de começar a trabalhar com os recursos do Google for Education juntamente nesse processo todo. E como que isso contribui com a pesquisa, né? Eu acho que quanto mais a gente possa munir os nossos alunos de ferramentas, de recursos, de estratégias, para que ele consiga cada vez mais pesquisar, se inteirar, entrar no mundo tecnológico, mais eles vão estar desenvolvendo as suas competências, né? Além disso, quando a gente trabalha com robótica, a gente trabalha muito com essa ideia de resolução de problemas. Muito com essa ideia do raciocínio lógico, de que eles precisam realmente trabalhar colaborativamente para que eles consigam construir soluções para aquele protótipo que eles estão criando. Então, quando a gente fala do trabalho de tecnologia, não pode dissociar esse trabalho da pesquisa, porque, na verdade, tudo tem a ver com pesquisa, tudo tem a ver com esse processo que vai desencadeando, uma coisa vai desencadeando outra, e no momento em que eles têm contato com novas tecnologias e novos processos, eles têm novas dúvidas e novas curiosidades.
Muito bem. Pessoal, considerações finais, então? Nós já estamos passando de uma hora de gravação. Alguém tem considerações finais? Algum recadinho? Alguma coisa queira colocar? Cris?
Eu quero deixar uma dica para o pessoal aí, Guilherme. Aqui, acessando o site da Febrace, é febrace.org.br, tá? Tem um linkzinho lá embaixo, tá? Um bannerzinho que se chama Ápice. Tá? O Ápice, na verdade, é todo um programa que eles fazem que te auxilia enquanto professor orientador de projeto de pesquisa e enquanto coordenador de feira, mesmo que seja da sua escola. Então, tem muito material ali, são cursos online, realmente pegando essas duas frentes, tá? E que eu acho que contribui bastante aí pro pessoal. Inclusive, eles têm certificação. Tá? Se não me engano, são 40 horas de curso online, e que realmente dá um subsídio, né, contribui bastante aí para a prática do professor e para os gestores das escolas também, né, de que maneira pode otimizar a sua feira interna, né, da escola, pode estar contribuindo no sentido de levar mais qualidade mesmo, né, para esse processo todo do desenvolvimento da pesquisa científica. E dizer também, Guilherme, que nós da coordenação de projetos, tecnologias e inovação estamos sim à disposição das escolas, né. A gente sabe que o momento ele está sendo bem complicado, né? As aulas retornam, então, daqui mais um tempo, né? No mês que vem, no início do mês que vem, no início do mês de maio. Mas a gente continua à disposição mesmo, né? À distância mesmo, de forma virtual. Tá? E às vezes até para indicar, né, algum caminho, algum canal aí, como eu acabei de fazer agora com o Ápice, né, da Febrace. Então a gente está à disposição, tá? Para o que o pessoal precisar, as escolas precisarem, mesmo que não sejam escolas da rede, tá? Mesmo que sejam de outra rede, rede privada, rede estadual, tá? Porque o nosso intuito é propagar a pesquisa científica o máximo possível, né? Porque a gente realmente acredita nessa metodologia, né? Enquanto desenvolvedora de um protagonismo do aluno, né? E o professor também se vendo obrigado a se entender, se encontrar, né, o seu próprio papel nesse mundo que a gente vive hoje, nessa sala de aula que hoje é diferente, querendo ou não, né? E agradecer então a participação aí, tá, o convite, na verdade, né?
Eu que agradeço. João, considerações finais, João?
Acho que só agradecer mesmo pelo convite, dizer que foi um grande prazer poder estar falando um pouco das coisas que a gente tem de experiências e que a gente pode contribuir aí. Que bom que a gente esteja contribuindo para os nossos colegas professores, né? E reforçar o que a Cris falou, que a gente está sempre disponível para todas as pessoas, não só para os alunos da rede, mas também para todos que nos procurarem. Muito obrigado e bora fazer pesquisa.
Bora. Tiago, considerações finais?
Então, apenas agradecer também a Cris e o João aí por toda essa aula que nos deram, aí, essa exposição aí de tantas coisas importantes. Eu acho que tem muita coisa para a gente poder pensar. Claro que, com certeza, faltou outras coisas, né? Mas, com certeza, a gente terão outros momentos aí para...
Outras oportunidades, com certeza.
Para aprofundar essas temáticas, que é uma temática bastante ampla, tem muita coisa interessante aí. E eu só queria dar uma sugestão de leitura aí para o nosso ouvinte, que talvez queira aprofundar um pouco mais, né, essa questão da pesquisa, mais especificamente sobre ciência, né? Tem um livro de um filósofo chamado Alan Chalmers, o título do livro é O Que é Ciência Afinal, pela editora Brasiliense. É um livro que mais ou menos tenta discutir um pouco sobre essa importância da ciência, o que é ciência afinal, para a gente entender. E fica a dica aí, então, para a leitura do nosso ouvinte.
Eu também quero agradecer esse papo maravilhoso que a gente teve aqui. Eu acho que a gente, na medida do possível, sempre batalhar muito também para divulgar os trabalhos que são feitos, porque muitas vezes a gente se esmera, a gente faz, se tenta inovar, a gente tenta trabalhar e, às vezes, o reconhecimento da sociedade não vai vir só, ou melhor, ele não existe, às vezes, porque nós também falhamos em mostrar qual é a nossa importância, né, e qual é, digamos assim, as nossas grandes tentativas de contribuir para o nosso país. E um recadinho geral sobre ciência é que todo filme de desastre começa com a ciência sendo ignorada. Então, por favor, gente, vamos pesquisar e vamos trabalhar. É isso, então. Encerramos esse primeiro episódio do Acontece no Ensino, que teve a participação do Thiago Delaide na bancada e a participação especial do João Guilherme Kupka e da Cristiane Gomes, falando sobre metodologia científica aqui nas escolas de Esteio. Para entrar em contato com a gente é fácil. Vocês vão lá no Twitter e no Instagram, e lá vocês vão nos encontrar pelo @AconteceEnsino. Vou repetir, @AconteceEnsino, tudo junto. Onde a gente vai postar o podcast e eventualmente outras informações relacionadas a ele. E vocês podem encontrar a gente também no e-mail, que é acontecenoensino@gmail.com. Não esquece, no e-mail é acontecenoensino@gmail.com. A gente vai adorar ouvir vocês, a gente quer saber o que vocês estão achando do programa, a gente quer receber críticas, sugestões de pauta e etc. Muito obrigado pela presença e até a próxima no Acontece no Ensino. Tchau, tchau. Feito.
Tchau, tchau. Valeu. All in all, you're